E nós vamos falar agora com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, que tem uma série de obras publicadas, inclusive sobre política municipal, sobre os poderes, o poder público em Maringá. Eu falo de Reginaldo Dias, que está aqui comigo no estúdio. O nosso tema é a comunicação do poder público municipal, a relação do personagem, do executivo, prefeito, com a sociedade, a própria prefeitura, suas ações, como isso é divulgado. Reginaldo Dias, professor Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. É uma alegria estar aqui com você e com seus ouvintes.
Reginaldo, a gente sabe que é importante, é fundamental que o poder se comunique com a sociedade. O líder tem, no seu papel de representatividade, ele gera, pelo menos, ou tem, uma relação de comunicação, de informar e também de se posicionar perante a sociedade. Como é que você avalia essa gestão municipal em comparação a outras? Como é que você entende essa forma de comunicação do poder?
Bem, o prefeito é chefe do poder público. A palavra público significa tornar público os seus atos também. Então, ele tem o dever de informar a população as suas ações e se comunicar com ela, porque ele está gerenciando o dinheiro de todo mundo, né? Então, isso faz parte da condição da república, da coisa pública, né? O prefeito Ulisses Maia, ele é um homem intuitivo, ele tem um forte senso de comunicação com a população e gosta da comunicação direta, como disse a reportagem. Nas duas vezes em que ele foi presidente da Câmara, eu colaborei com a presidência fazendo um livro sobre a história do Legislativo. E nas duas gestões, ele implantou um programa da Câmara nos bairros também. Então havia sessões itinerantes. Ele gosta desse contato com a população, né? Não é uma coisa nova, isso caracteriza a trajetória dele. E ao mesmo tempo também eu pude testemunhar que ele era muito antenado com as mídias mais recentes, isso desde 1996. Então, a gestão dele naquela época na Câmara expandiu a internet, então ele sempre está atualizado. Na última vez em que ele foi presidente da Câmara, ele fez um gesto simbólico, que pode ser criticado por alguns e elogiado por outros, que é eliminar as paredes do gabinete do presidente. Então, a parede era de vidro. Todos os atos deles podiam ser assistidos por quem estivesse. Isso é tudo simbólico, né? Mas isso marca assim, uma característica do nosso prefeito. Então, ele é muito ativo nas mídias, no WhatsApp, internet, gosta dessa comunicação direta pela mídia, mas também gosta da comunicação pessoal. Eu sou testemunha, né? Eu tenho uma vida muito imersa na comunidade acadêmica e participo de poucas solenidades, mas as poucas vezes em que eu encontro o prefeito, se você está a 50 metros dele, você fala, ele vem em minha direção, vou cumprimentar o prefeito. Você pode esperar muito tempo para ele chegar, porque as pessoas param para conversar com ele. Então ele desenvolveu também um carisma, né? O carisma é uma coisa inata, mas ele pode ser potencializado. E eu constato que o prefeito potencializou, eu conheço há muito tempo, né, conheço a família dele, e hoje ele também é um líder que tem esse carisma e as pessoas gostam de encontrá-lo, de conversar com ele, e ele intuitivo como é, né, ele canalizou isso em algumas ações de governo, como essa agenda aberta, a prefeitura nos bairros, e eventualmente essas aparições que ele faz aí em estabelecimentos comerciais, em feiras livres, para esse contato. Então essa é uma marca dele. O que nós não sabemos é a eficiência desse tipo de ação em termos da gestão, porque a comunicação supõe falar e supõe ouvir. Nós presumimos que o prefeito esteja ouvindo, porque se ele abre uma agenda para a população fazer reivindicações, ele está ouvindo as pessoas, né? E há outro nível de comunicação, que é do prefeito com a equipe. Então a reportagem indicou um investimento junto aos servidores, né? O servidor é a ponta da administração, né? As decisões do prefeito, elas precisam ser materializadas pelos secretários, pelos diretores e pelos servidores. Então ele fez esse investimento para ter uma equipe satisfeita com a condição de trabalho e produzir mais, né? Então esse é um aspecto também que interfere na política de comunicação. Eu gosto de lembrar que os gestores públicos, eles quase sempre sofrem da síndrome do ovo da pata. Eu vou explicar o que significa isso. Normalmente, os publicitários, eles dizem assim, que a pata produz um ovo tão bom quanto o da galinha, só que o da galinha é mais comercializado porque ela vende esse produto melhor, ela cacareja e a pata não, né? Então, muitas vezes o gestor público, ele se sente como a pata, né? Que tem um ovo bom, mas ninguém fica sabendo. Então, eles precisam comunicar isso tudo. Mas, assim, a eficiência da comunicação do ovo, né? Supõe que exista um ovo e que seja bom. Ou seja, se a prefeitura não estiver realizando trabalhos adequados na expectativa da população, todo esse investimento na comunicação, ele pode ser infrutífero, né? Então você precisa azeitar a máquina, a comunicação interna, para que as ações sejam as mais eficientes possíveis. Às vezes pode acontecer um desencontro entre o dinamismo do prefeito e o dinamismo da equipe dele, por exemplo. Então ele precisa ajustar a equipe para que a equipe corresponda à expectativa do cidadão e da cidadã.
Agora, você fala dessa questão do ovo da pata, de que a gente pode ter um bom ovo e a galinha vende mais porque sabe anunciar o ovo que bota, né? A gestão pública, como é que ela pode comprovar, de repente, essa ação? Você falou do carisma do prefeito, que ele é carismático, busca o contato direto com a população. Isso expõe uma pessoa preocupada em ouvir o povo. Mas até quando a ação pode consolidar essa preocupação? E como é que a população cria uma percepção de que, não, realmente alguém que se aproxima da gente faz pela gente também?
A comunicação é falar e ouvir. Então, a prefeitura, eu suponho que exista, hoje há uma coincidência que nas duas assessorias mais diretas ao prefeito, que é a chefia de gabinete e a secretaria de gestão, há homens de comunicação, né? Dois jornalistas, o Trevisan e o Clóvis, né? Então, eu imagino que eles têm essa sensibilidade, eu não acompanho o dia a dia da administração, eu faço parte de um nicho de cidadãos que não precisam de contato direto com a administração pública, né? Porque você não utiliza diretamente a maioria dos serviços, né? Para boa parte da população, o serviço indispensável é a limpeza pública e a manutenção, mas a escola pública, a burocracia interna, essas coisas, a boa parte da população não utiliza. Para essas pessoas, a prefeitura tem que dizer o que fez, tem que dizer para todo mundo, mas inclusive para essas, onde é que investiu, porque essas pessoas pagam os impostos. E para aquelas que utilizam diretamente, então a administração precisa ter uma espécie de controle de qualidade, né, para saber qual é a recepção do serviço para aquela população, para que ela possa aperfeiçoar, porque pode existir um desencontro de percepção. Você acha que está fazendo um ótimo trabalho e quem está usando tem uma percepção contrária. Então, eu não sei, mas imagino que haja um mecanismo de colher essa percepção do cidadão e da cidadã, para além do contato direto. O prefeito que é limitado, o prefeito não pode conversar com as 400 mil pessoas de Maringá. Então, você precisa ter, talvez, uma pesquisa de opinião, mecanismos de auditoria interna, de avaliação interna, para que isso seja alimentado. E uma outra dimensão da política de comunicação é a sociedade organizada. Então, o investimento que o prefeito fez com os servidores certamente foi canalizado por uma instituição que é o sindicato, né? Até a reportagem diz que mudou a diretoria, isso talvez demande uma atualização do diálogo, porque é um outro grupo que está comandando o sindicato. Mas o prefeito ele tem a necessidade também de manter canais abertos de comunicação com a sociedade organizada, que tem outro tipo de demanda para o poder público, que é uma demanda, é uma pauta já mais bem sistematizada e com um olhar mais denso sobre a cidade, sobre projetos estratégicos. Eu acompanho pela mídia da prefeitura, que o prefeito tem um bom diálogo com a associação comercial, por exemplo, né? Mas eventualmente tem divergências, né, sobre essa questão, algumas ações de governo. Eu acompanho a CBN, e a divergência é natural. Então você precisa investir nesse tipo de comunicação para diminuir ruído. E há um outro tipo de ruído que existe, nem sempre é perceptível para a administração, que é o daqueles setores assim, mais informais que existem nos bairros, que aglutinam pessoas. As pessoas discutem política, por exemplo, na quadra de bocha, nos centros de recreação de bairros. Então, ali, às vezes, se tem um problema, as pessoas começam a comentar e as pessoas gostam de criticar políticos, né? Então, precisa também ter uma forma de interagir com essas modalidades mais informais de comunicação para você diminuir eventuais ruídos e para que esses ruídos cresçam, né, e se torne um problema mais grave. Às vezes o motivo é procedente, às vezes não é, mas é preciso ter uma sintonia fina.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
É sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, tem uma série de obras publicadas sobre política municipal, política local. Falamos sobre a gestão Ulisses Maia, Finanças e Poder, a nossa série analisando a gestão pública municipal de Maringá.